Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre roupas virtuais. Não, digitais.
Digitais. Gente, se preparem pra tour que vai ser esse episódio. Uma loucura completa, mas uma realidade também. Uma loucura e uma realidade. Eu falei pra Cacá, Cacá, o que define esse episódio é... Eu tô ficando velha.
Não, eu tô assustada. Eu tô assustada, não sei se eu tô feliz, se eu tô triste. Não sei se faz sentido, se não faz sentido. Assim, eu tô um pouco chocada.
Enfim, vocês já viram que vai rolar bastante papo nesse episódio. E aí, pra começar, acho que a gente precisa falar o que, que são essas roupas digitais. Gente, basicamente, é uma roupa que tu compra no mundo online, né, no virtual, e tu usa ele no momento, né, no mundo virtual também. Então, tipo, se tu quiser postar uma foto no Instagram, se tu quiser, enfim, fazer qualquer uso, né, no meio digital, tu vai usar a roupinha que tu comprou para aquilo lá, entendeu? Essa é a loucura do momento.
É, basicamente, assim, tu vai usar na foto, tu vai usar num vídeo na internet, mas tu não vai ter a roupa, tipo, fisicamente, sabe?
É.
E tu vai pagar por aquela roupa virtual.
Exatamente.
Digital, não consigo falar.
Digital. E aí, acho muito legal a gente começar a pensar da onde veio essa coisa toda, porque nos anos 2000 a gente já fazia esse tipo de brincadeira com o avatar da Barbie, vestindo o avatar na internet e tal.
Os joguinhos.
Os joguinhos. Então, tudo isso aí vem dessa era. E eu acho que essa questão dos games mesmo, que é um universo que eu não sou tão próxima, mas que a gente pesquisando sobre esse assunto consegue entender o quanto os games influenciaram essas roupas digitais a virarem uma realidade. Porque nos jogos de games, videogames, enfim, é normal tu comprar skins e customizar, né, o teu avatar. E essas skins é como se fossem essas roupas digitais, mas elas existem ali dentro do joguinho. E pra essa geração... É, faz muito sentido, porque essa geração vive muito e compartilha muito a vida em games.
Eles, eu sei que eles compram, eles tanto compram, tanto com dinheiro, quanto com, depende do jogo, eu acho, quanto com o dinheiro do jogo, sabe, que tu vai ganhando. E tu pode, por exemplo, comprar personagem, aí depois tu vai poder trocar as armas do personagem e também vai poder trocar as roupas, sapato, enfim, do personagem também.
Então, é uma vida online, as pessoas têm interação online, então faz sentido... Também, quando tu sai do momento game, mas tu continua no online, tu também tem a tua roupa digital. Quer dizer, faz sentido assim, né? Em teoria, não tô aqui entrando no mérito se faz realmente sentido ou não. Mas pelo menos as coisas se encaixam. Então faz bastante tempo que a moda vem desenvolvendo algumas tecnologias, até de realidade aumentada, que a gente tem falado, né, nesse tipo de roupa. Mas até então, sinceramente, era uma coisa assim, uma coisa mais distante, uma coisa que não fazia tanto sentido. E hoje, gente, hoje... Que dia é hoje? Sei lá, abril. Abril de 2021, a gente tem roupa digital pra vender no Shop Together a partir de R$130.
Meu
Deus! Essa é a nossa realidade. Lucas Leão é a primeira marca brasileira, né, que tem roupas que podem ser vestidas digitalmente. Então, quer mais realidade que isso?
Gente, é chocante. Chocante! Vocês podem dar uma olhada no Shop Together, mas acho que, pelo que a gente pesquisou, o site mais conhecido que faz isso é um site que chama DressX. Então, Dress, DressX. E, basicamente, naquele site, pelo que a gente pesquisou, tu escolhe um look que tu quer, tu escolhe uma parte de cima, uma parte de baixo, enfim, tu escolhe uma blusa que tu quer usar, tu manda uma foto que tu tem, então tu tem uma foto de look, tu tá usando uma blusa laranja, sei lá, qualquer. Vai mandar, e daí, um ou dois dias depois, eles te mandam a foto de volta, usando, na verdade, aquela blusa que tu comprou no site. É chocante, é assim, algumas pessoas que vão ouvir vão falar, meu Deus, que loucura, onde vamos parar? E outras pessoas vão falar, nossa, eu quero participar, né?
Eu sinceramente, eu fiquei assim, um pouco meio sem entender no início, mas você sabe, eu tô sempre falando aqui, né? Eu quero sempre acompanhar as mudanças. Então, eu não quero ser que nem a minha avó que dizer, por que que as pessoas falam online e fazem bate-papo? Por que que senão se telefonam, se já inventaram telefone, entendeu? Não, entendeu? Eu não quero estranhar isso da mesma forma como algumas coisas que a gente vive hoje já foram muito estranhas, né, no passado. E eu acho que tem várias questões aí a serem abordadas. Difícil a gente dizer se é legal ou não, se é certo ou não, né? Enfim, acho que tem várias questões que fazem parte desse universo das roupas digitais. Por exemplo, muitas pessoas, por mais que a gente possa dizer que é ruim, que não sei o quê, a realidade é, muita gente compra roupa só pra usar uma vez, né? E pra aparecer na internet.
E
especialmente
no
momento que a gente... Por esse lado, é bom ter uma roupa digital porque a gente reduz significativamente o impacto ambiental.
É, uma das maiores bandeiras que eles levantam é justamente a sustentabilidade, né?
Exatamente. Então, além da questão de ser mais sustentável, né, por reduzir os impactos ambientais, outros argumentos a favor desse tipo de roupa são a democratização, onde mais pessoas teriam acesso a coisas diferentes, a coisas que na vida real não teriam. E também no sentido de a democratização não só na questão de ser acessível, mas também a democratização em relação aos corpos. Então não tem mais esse espaço para dizer, ah, eu não vou vestir tamanhos maiores, ou não vou vestir pessoas que têm alguma necessidade física diferente, porque não tem como fazer pela modelagem, pelo não sei o que, não. Então, teoricamente, a gente finalmente chegaria naquele sonho, né, de, bom, todo mundo igual, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, todo mundo vai vestir o que realmente gostar, o que realmente, né, representar aquela pessoa. Então esses seriam os pontos positivos. Os pontos negativos que muita gente está abordando é o impacto que isso tem, tanto na nossa questão de representação social quanto saúde emocional, né? Porque que a gente começa a viver ainda mais de aparência, a colocar esse tipo de questão como roupa, está ainda mais no centro.
É que sabe o que eu acho, assim, ó? O que acontece? Como a gente falou no último episódio, o mundo, a sociedade, ele vai se transformando ao longo do tempo. E de maneira geral, eu não acho que as coisas novas são o problema. O problema é a maneira como a gente lida com aquilo. Então, assim, eu acho que se tu para pra pensar, tem coisas interessantes nisso das roupas digitais, entende? É interessante tu colocar ali uma blusa vermelha, ver como ficaria, é divertido. Bom, a gente, eu e a Thaís, que a gente costuma sempre fazer foto, fotografar e tal, eu gosto de ver minhas fotos, eu gosto. É uma coisa que, enfim, é legal, é divertido, ainda mais em pandemia, sabe? Hoje em dia, os filtros mesmo, quando começaram os filtros do Snapchat, né, que começou no Snapchat na época, cara, aquilo foi revolucionário. As pessoas se divertiam porque se viam diferente, ou se viam em lugares diferentes, ou com idades diferentes, porque os filtros têm filtro que, né? Então, assim, é divertido até certo ponto. O problema é que a gente não pode viver só naquilo. A gente comentou, eu comentei num dos últimos episódios, né, que, tipo, a internet virou o terceiro lugar, virou o lugar comum, virou um lugar de convivência. E isso tem muitos pontos positivos também, como a gente tá falando, mas também, claro, tem os pontos negativos. Então, eu acho que o ideal, num mundo ideal, a gente teria que entender para que essa plataforma serve, usar de uma maneira moderada, só que imaginando como a gente imagina todo o resto, por exemplo, assim, os filtros do Instagram, tá? A gente começou colocando, assim, começa a gente botar aqueles filtros de maquiagem, ah, e tal, divertido e tal. Hoje em dia, é difícil as influenciadoras, ou é difícil as pessoas, qualquer pessoa, na verdade, que não usa o filtro nos stories. Virou uma coisa, tipo, eu preciso disso, né? Então, aí que começa a ficar um pouco distorcido. É legal? É. Mas, assim, até certo ponto, eu acho, sabe?
A gente sabe que as pessoas acabam usando as coisas de maneiras muito diferentes. E, provavelmente, isso aí vai fazer com que as pessoas queiram ainda mais essa ânsia por novidades e tal. Porque o que acontece? Uma das coisas de barreira do mercado da moda é justamente a questão da produção, né? Não é simples, não é fácil tu fazer coisas novas o tempo inteiro e tal. Daqui a pouco, se for tudo no digital, não tem barreira nenhuma, entendeu? Tu pensa e tu faz. Mas também acho legal a gente falar.
Claro que tem. Pensa bem, não é simples tu fazer uma roupa digital.
É muito mais fácil pra quem tem uma equipe que é acostumada a fazer.
Mas não é fazer. Tão simples. E a prova de que não é tão simples é que o próprio site diz que tem 1 a 2 dias úteis pra mandar o troço.
Mas é porque isso é uma coisa incipiente, recém começou. Em um piscar de olhos, isso vai ser uma coisa, sabe? Tipo, daqui a pouco a gente vai estar fazendo até em casa. Tu vai estar criando a tua coleção online e vai vender como influenciadora. Sério? Real? É que é o início de uma tecnologia, mas vai se desenvolver de uma forma, eu acho, muito rápida, assim. Então, isso por um lado é ruim, porque realmente vai fazendo com que as pessoas queiram cada vez mais as novidades, que as coisas saturem ainda mais rápido do que já estão saturando.
Né? Isso é verdade.
Tem essa...
E acaba também toda aquela questão de que a roupa, ela vai perdendo a função de ser, né? Porque, tipo assim, eu mesmo, quando comecei a querer me interessar por moda ou falar mais de moda na internet, a minha cabeça sempre, o meu intuito sempre foi fazer uma moda real, uma moda que, tipo, a gente de fato usa. Eu sempre falei, eu não quero fazer um look só pra postar no Instagram, isso não faz sentido pra mim. Mas, querendo ou não, o look na internet, ele não é funcional. Ele é entretenimento, sei lá. Entendeu? Uhum. É diferente, tu tira completamente a função da roupa, sabe?
Eu acho que as pessoas que forem usar coisas cada vez mais diferentes vão... Não são pessoas que estão interessadas nem em realidade, nem em funcionalidade. Eu acho que são pessoas que gostariam mais de pensar em criatividade, em expressão, daqui a pouco até numa disrupção, sabe? É um... Acho que tem uma outra vibe. Não sei, acho. Acho que existem esses dois universos, sabe? Então daqui a pouco tem uma pessoa que vai comprar um vestidão de pluma daqueles que mal conseguiria andar, sabe? Tipo, vai existir essa pessoa.
Sim, isso foi uma das coisas que eu pensei, que logo que a gente começou a ver isso, eu lembro de uma época que tu me falou, daqueles sapatos do McQueen, que tu não dava pra andar, e eu fico pensando, então tu vai conseguir usar uma roupa, um troço que
teoricamente
tu não
conseguiria. Aqueles vestidos da Kardashian, da Balmain, que era todo de latex.
É, entendeu? Que são muito desconfortáveis. Só que aí que eu falo, pra mim perde toda a função de ser. Me incomoda, de certa forma, entendeu?
Mas a roupa, há muito tempo, ela não é funcional, né? Porque a roupa funcional, ela seria o estágio 1. Só pra tu não passar frio, pra não passar calor ou pra não machucar teu corpo. Tudo que a gente usa é além disso. Um adorno, uma transparência, um lacinho, tu entende?
Sim.
Zíper. São coisas que não são mais funcionais. Elas estão ali pra enfeitar, pra outras funções.
É que depende.
Acho que tu diz que esse nível vai ser elevado ainda mais.
Sim, esse nível vai ser elevado ainda mais, mas querendo ou não, é tudo aquilo que a gente sempre fala da roupa passar uma imagem. Tudo bem, a roupa digital, ela vai passar uma imagem no digital. Não
eu
sei.
Acho que a gente acho que uma coisa muito arriscada vai ser as pessoas se dividirem ainda mais na persona do digital e do virtual. Porque o que acontece? Tem muita gente, imagina
isso,
uma pessoa ao redor do mundo, tá? Que não tem, assim, uma rede, né, de amigos, de contatos próximos tão grandes, que eu acho que é uma realidade de uma grande parte da população mundial. Tem muita gente que a gente conhece mesmo na vida real que é mais fechada e que na internet é muito mais expansiva. Então, tu já começa a imaginar essa pessoa que já não tem tantos contatos no mundo físico, que já tem uma personalidade muito mais livre, barra leve, sei lá, barra diferente na internet e no físico. O que que isso vai causar mentalmente na pessoa? A noção de si própria, né? Tipo, quem é aquela pessoa? Uhum. Ela é as duas pessoas? Ela é mais uma pessoa? Ela é mais outra pessoa?
Uhum.
Né? Tem muitas coisas aí envolvidas.
É, eu tô... Assim, minha cabeça deu um tilt. A cabeça deu um tilt.
Então vamos pra uma coisa mais simples. Uma coisa muito prática que eu acho que isso vai impactar bastante é que finalmente a gente vai ter a experiência de realidade aumentada tão prometida há muitos anos pelas lojas, né? Que tu poderia entrar e provar as roupas no provador. Só daquela história que parecia muito longíqua. Enfim, que parecia muito distante da gente, agora vai estar mais perto. É, eu já vi alguns sites falando, inclusive, que a gente vai poder entrar nos e-commerces e fazer isso no próprio e-commerce. Aí tu vai conseguir ver a textura, o caimento, a fluidez, como é que a peça vai te vestir, e aí tu vai decidir se tu quer a peça ou não. Aí eu gostei muito. Aí eu já quero. Eu quero usar.
Mas é que aí tu tá viajando muito pro futuro.
Não é muito pro futuro.
É muito pro futuro.
Eu acho que não.
Porque assim, tá, tu pode experimentar virtualmente uma roupa pra saber se ela vai... Sei lá, se tu acha bonita.
Uhum.
Só que tu não vai saber se ela vai vestir bem, se ela vai incomodar, se ela vai empinicar, se aquela cor vai te realçar,
tu não
entendeu?
Vai saber se vai empinicar.
É que a gente vive,
mas tu vai conseguir ver o caimento no corpo.
Como tipo, é que tu vai ver o caimento no corpo, amiga? Não vai ver.
Vai ver, porque teoricamente a roupa... A gente acabou de ver os vídeos, coisas. Tu não diz que se não te disserem que essa roupa é digital, tu não acreditaria?
Uma foto.
E aquele vídeo que voava?
Aquele vídeo voava, a estampa voava, o vestido não voava.
Bom, mas enfim, eu realmente acredito que, tipo, tu vai conseguir entender, por exemplo, tu vai colocar uma calça no teu corpo. Uma pessoa que não tem muita noção, a pessoa vai conseguir perceber o efeito daquela roupa no corpo, se aquilo vai destacar os ombros, se vai esconder os ombros, se vai aumentar o seio, se vai diminuir o seio. Coisas que ela não conseguiria ver. A não ser pessoas que têm já um olhar mais aguçado, mas a maioria das pessoas não tem, olhando uma foto na internet, não tem a plena noção se aquilo vai vestir bem ela ou não.
Amiga,
e se tu
com a realidade aumentada também não vai ter.
Por que que tu não vai ter?
Não vai ter, simplesmente não vai ter. Porque, assim, a
Ana Carolina dos Anjos está profetizando que a realidade aumentada, onde centenas de milhares de pessoas estão investindo bilhões de dólares ao redor do mundo,
não,
hoje
calma.
Em dia, não vai funcionar.
Calma, vai funcionar um dia, mas aí é tipo, daqui a, sei lá, 30 anos.
Não, 5, 8.
Não, não. Acho que não. Amiga, é aquilo que eu tô tentando te dizer, que assim, olha, pra gente entender coisas que a gente não consegue absorver na foto da modelo com a roupa, a gente só vai conseguir absorver se a gente ver no nosso corpo, né? Com as nossas características, que é isso que a gente quer entender. Como é que aquele movimento vai ficar na gente, se o ombro vai... Enfim. E aí, tipo, é muito longe, porque, tipo, aí a realidade aumentada teria que entender todo o teu corpo... As medidas dele pra te mostrar.
Mas tu sendo já que a gente tá que falando, hoje em dia tem...
Sendo que a gente tá falando de foto, entendeu? A gente tá falando de uma foto que eles botam a roupa na gente.
Hoje em dia a gente já pode colocar no site a nossa altura, o nosso peso, a nossa idade e as nossas medidas, sim, de seio, de blá, blá, que é uma coisa simples, tá?
Sim.
E ele te diz qual é o manequim indicado. P, M, G, 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 blá, blá, blá. Então, se tu pode colocar a tua foto e colocar essa informação, ele pode juntar as duas coisas e te dar a proporção da roupa no teu corpo.
Sim, mas a proporção sim. Só que o que eu tô querendo dizer é que eu acho que a gente não vai conseguir ver, tipo, caimento, essas coisas que a gente consegue ver provando, entendeu?
Tu vai conseguir ver, por exemplo, uma camisa, tá? Tu olhou a foto da camisa. Quando colocar no corpo a camisa, tu vai, eu acredito que tu consiga perceber se a camisa é mais estruturada, então ela vai descer mais reto, se
mas
ela vai descer mais junto no corpo.
Mas isso a gente consegue ver...
Na modelo?
É,
sim, só que a proposta é que veja no teu corpo, tu vê na tua proporção e tu vê se tu quer ou não. A pessoa vai gostar mais de ver nela mesma do que de ver na modelo.
Ah,
a probabilidade
entendi.
De vender
tá,
maior.
Ah, entendi, isso sim, tá. Mas é porque eu tava pensando um pouco mais longe, assim. Mas assim, só uma outra coisa que eu queria retroceder. Eu e a Thaís, a gente já vive num mundo muito mais digital e a gente já vive num mundo um pouco mais, né, muito mais de aparência, porque a gente trabalha com Instagram, porque a gente posta look no Instagram e etc, etc, etc. Pra maioria das pessoas que tá nos ouvindo isso aqui, provavelmente é tipo, não vou fazer uma coisa dessa, né? Tô dizendo de comprar as roupas digitais nesse momento, entendeu? Porque, não sei.
Sim, eu não acredito que vai ser uma coisa que a gente tá agora, por mais que tenha pra vender por R$130, que as pessoas que estão aqui nos escutando vão ir lá e vão dizer, nossa, vou comprar só pra ver como é que é. Não, não acho.
É, porque eu acho que assim, no final das contas, por mais que seja legal tu ter uma foto com um vestido tal, a experiência de tu ter o vestido tal é muito diferente.
É, mas é que aí que tá. Isso é pra uma geração de pessoas. Eu acredito que pras novas gerações... Isso vai ser completamente diferente. Inclusive, se tem uma discussão que o sentido de propriedade, de posse, pra essa nova geração
mais,
já não existe. Então, eu acredito que tudo isso vai ser conectado, vai ser interligado. E as pessoas simplesmente vão valorizar muito mais comprar uma roupa. Sei lá, daqui a pouco é o aniversário dela, tá? Ela tá em casa, não tem ninguém. Ela vai valorizar muito mais comprar a roupa do aniversário dela, que seja uma coisa super diferentona, que mostre toda a criatividade dela misturando coisas muito diferentes e colocar aquilo ali pra fora, porque as únicas pessoas que vão ver ela vão ser através de uma tela, do que ela gostaria de ter em casa pra ficar com aquilo ali, entendeu? Tipo, na minha cabeça, pelo menos. Pelo que eu tenho estudado dessa nova geração.
E assim, uma das coisas que é fato é que, por exemplo, a Gucci foi uma das marcas que lançou um tênis digital, e eu acho que foi aí que realmente o troço, boom, né? Mais pessoas ficaram conhecendo. E é, querendo ou não, uma forma de mais pessoas terem acesso a essa moda luxuosa que geralmente a gente não tem, né? Apesar de que, como eu falei pra Thaís, cara, eu achei muito barato, assim. Tipo, o tênis da Gucci tá pra comprar por $12.
17.
$12.
Eu vi 17 no site.
12.
Algum jornalista que escreveu errou.
É.
Ou de 12 ou de 17.
Tá, digamos que é $15, então, tá? 15 vezes 5 dá, vamos lá.
Ah, poxa vida, Carolina.
65.
Não. É?
15 mais 15, 30. Mais 15 mais 15, 60. 75.
É.
O Breno...
E ele assim, olha, ele assim...
O Breno... tá aqui do lado, ele assoprou pra gente. Enfim, mas assim, eu achei acessível.
Sim,
assim,
é
sabe?
Acessível.
Tipo, muito mais.
Dá mais Gucci.
É, comparado, que é uma coisa assim. Então eu fiquei até bem chocada, porque eu acho que é uma coisa que eles querem realmente massificar, assim.
É, isso aí eu não entendi, vou ser bem sincera. Eu fiquei muito em dúvida, porque tem esse argumento, né, de ser uma roupa mais acessível. Tem esse fato que é o tênis da Gucci por menos de $20, mas, ao mesmo tempo, a maior parte das roupas que estão sendo comercializadas tem um valor bem maior. Inclusive, a primeira foi comercializada pela... Aqui pela The Fabricant Dress. Desculpa em inglês se eu errei a pronúncia, mas é isso aí. Foi $9.500. Então, é muita diferença, sabe? de preço, enfim. Claro que o mercado, ele é variante, né? Óbvio, vai ter as coisas mais caras, as coisas mais baratas. Mas eu fiquei um pouco sem entender essa questão da Gucci vir tão barata e uma outra marca vir tão cara. Mas enfim, só pra pontuar isso.
Eu acho que tem muito mais a ver com, sei lá, tecnologia, entendeu? Através da onde, sei lá.
Inclusive...
E a proposta, entendeu? A proposta, pra que que tu tá... A Gucci, qual é o intuito da Gucci fazer aquilo?
Sim,
entendeu?
Sim, e que isso vai ser um novo mundo, assim, eu acho. Porque, por exemplo, tem um negócio que chama NFTs, tá? Que são as tecnologias de criptografia digital. Pra que que serve? Pra dizer que a tua roupa digital é original. Entendeu? Tu não comprou que tu não copiou, porque eu realmente
sim,
acho...
Sim, porque isso é uma coisa que, assim, hoje em dia já dá pra fazer. Se tu pega uma pessoa que realmente manja de Photoshop...
Sim, já dá. E outra coisa, a gente pensa, há poucos anos atrás, impressora 3D era uma loucura. Ninguém acreditava que ia funcionar. E hoje tá funcionando. E as pessoas têm impressora 3D na sua casa. Então, qual vai ser a distância entre alguém copiar uma coisa que custou muito caro? E, né? Então, pra isso existe já esse modelo aí, que é tipo um certificado de autenticidade digital.
Gente, é um mundo.
Tipo assim, não basta tu usar a blusa muito linda. Tu tem que usar a blusa muito linda e comprovar que
chocada.
Tu foi chique e rica pra pagar
chocada.
Aquilo ali.
Que
cara,
boa.
O ser humano, o ser humano é uma viagem, né? Desde os primórdios da humanidade, quando a gente começou a ter qualquer coisa de posse, de dinheiro e de status e não sei o quê, que a gente vem ressignificando as formas de mostrar pro mundo que a gente é rico.
Que a gente
é, entre aspas, superior em alguma coisa que pode mais em não sei o quê. É uma loucura completa. Mas enfim, tô já atualizando vocês... disso aí, porque a gente fez uma pesquisa bem extensa, eu e a Cacá, e vocês veem que a gente já tá aí, ó,
projetando o futuro
na maionese. Não, projetando o futuro com base em dados.
Ai, gente, é muito engraçado porque a Thaís, todo podcast, ela se emociona.
Ai, eu me
aquilo
emociono.
Que ela tá estudando, ela se emociona e ela já acha que é o futuro pros próximos 15 minutos, entendeu?
Ai.
E aí, daqui a uma semana, ela pensa, meu Deus... Que
não,
viagem
mas, tipo,
era aquela?
Eu já tô falando, tipo, já existe isso aí, entendeu? Já tem gente que tem.
Não, existe.
Essa NFT e tal. Inclusive, tem se levantado uma discussão, porque muitas empresas que estão vendendo as roupas digitais, elas não são empresas de moda. Então, essa história de tu fazer roupa, tu tem que ter a ver com moda, tá ficando pra trás. Agora, a discussão é, eu tenho uma empresa de tecnologia e estou vendendo roupa.
Sim, isso era uma coisa que eu ia falar, que tipo assim, ó... absolutamente tudo, se a gente começar a pensar absolutamente tudo, vai virar tecnologia. Sabe quando, da última vez que a gente tava aqui, no podcast, tu falou que o marketing, um monte de gente de realmente publicidade tava saindo, comunicação, blá, 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 pra entrar metadados, essas coisas assim.
É isso?
É isso, tipo, tudo,
sim.
Meu
sim,
Deus.
Tipo, agora vai ter o serviço de, já existe, né, pra fazer as roupas digitais, a gente precisa de modelagem e prototipagem digital. Então, pra fazer uma roupa, não se precisa mais de um alfaiate, de uma costureira, de um designer, de um modelista, de um pilotista. Quer dizer, tu precisa da modelagem e da prototipagem digital. Então, cara...
Então, estamos todos...
O pessoal
chocados.
Que fabricava a vela nunca ia acreditar que existe luz elétrica. Não, eu não vou ser essa pessoa, entendeu? Eu já parto desse princípio, sinceramente. E também tem uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, é que esse mercado, eles têm as cripto-roupas, né? Ou a cripto-moda, que também tem a ver com o mercado de arte, que tem a cripto-arte. Então, são essas coisas que existem tudo no digital e que tu pode ter certificados de autenticidade, essa coisa toda. É uma loucura, mas existe, assim. Ah, e uma outra coisa que é importante a gente falar, que tem uma expressão, Jesus, uma expressão que denomina essa doideira toda, que é o digital. A mistura do físico com o digital, né? Então, isso aí é o grande desafio das marcas, porque existem marcas, da mesma forma que a gente conhece marcas que só vendem o físico, que é a grande maioria, né, 99,9%, existem marcas como uma que é Attribute Brand. A minha cara. Mais uma assassinada no inglês. Mas enfim, que é a moda cibernética sem contato. Então essa marca é totalmente digital. E aí então se fala muito que o ideal seria ter as marcas que unem o físico e o digital. Seriam dois universos compartilháveis. Uma coisa não precisa excluir a outra, sabe? Isso eu acho legal. Uma coisa não excluir a outra é uma coisa que eu já gosto mais, entendeu?
É, porque tem uma moderação aí, né? Que é o que eu tava falando no início. Apesar de que... Não sei,
sim,
né?
É.
Assim, surreal. Eu tô em choque até agora. Eu não consigo parar de pensar. Tipo, meu Deus.
É, tipo, tu vai comprar uma jaqueta que não existe no mundo real, um vestido que não existe no mundo real, né?
Não,
a bolsa que só tem no Instagram.
Mas tu entende, assim, é muito louco isso, mas acho legal, acho interessante. O que me incomoda é o intuito disso. O intuito que eu fico, meu Deus. Pra mim parece uma mentira. Entende?
É.
Qual é o objetivo? O objetivo me incomoda. Entende?
Porque... É, mas tipo assim, sabe, tipo assim, eu também acho, acredito que são muitos fatores, aí é difícil da gente bater um martelo. Mas ao mesmo tempo, pensando assim, é que óbvio que o nosso cenário de pandemia não vai durar para sempre. Mas eu acredito que algumas relações, especialmente relações de trabalho, elas vão ser impactadas a médio prazo, pelo menos tão cedo, algumas coisas não vão voltar a ser como eram, mesmo que não tenha pandemia. Então, se uma pessoa tá trabalhando em casa, daqui a pouco, se for realmente virar esse mercado mais democrático, ela vai poder comprar uma roupa digital mais barata que uma roupa física, sabe? E daqui a pouco, às vezes, tu quer uma roupa só pra uma reunião, tu quer estar mais arrumada, sei lá, entendeu? Aí tu vai ali, compra uma roupa pra aparecer ali e deu. Depois volta pra tua casa, bota teu roupão. Ou fica trabalhando de roupão enquanto aparece tu de blusa ali.
Ah, não, isso não pode dar certo. Porque aí dá um bug na internet, sabe?
Aí tu vai de sutiã fazendo a reunião. A conexão falha, tu já tava
dando nude. Aparece nudes ali, do nada, um peito, um mamilo, pum.
Gente do céu, enfim.
Eu acho uma viagem muito grande, meu Deus.
Pra gente terminar o nosso episódio...
A nossa viagem em formato de episódio, no caso.
Eu não acho que foi uma viagem, acho que foi muito concreto.
Eu tô
concreto, viajando
completamente na maionese. Ah, tá.
Eu acho que também é legal da gente falar onde vocês podem ver mais sobre isso, né? Como a Cacá falou, tem a plataforma DressX.
The Replicant Fashion. E o último é RTFKT.
Isso, exatamente. Essas são as plataformas.
Diz que nessa The Replicant tem a Puma.
Isso, eles têm uma coleção especial aí com a Puma e tal. Eu acho bem legal. E esse negócio dos games influenciou muito. A gente tem Louis Vuitton e Burberry criando coisas especialmente pros games, gente. A gente teve o show da Taylor Swift com o maior público. Que foi feito, era o avatar da Taylor Swift usando uma roupa digital. É uma coisa muito louca, entendeu? E isso tá mobilizando muito. Enfim, tem tido toda essa mobilização. O universo dos games influenciando muito a nossa vida real. E a nossa vida real cada vez mais sem fronteiras entre o que é real, o que é virtual, o que é loucura. Sei lá, gente. Enfim, é isso. Esse foi o nosso episódio sobre roupas digitais.
A gente espera muito que vocês tenham gostado. A gente tem episódios novos toda terça-feira. E nos acompanhem também lá no Instagram, que é @modaemuitomaispodcast. A gente faz alguns posts exclusivos por lá. E, enfim.
Então e a gente vai estar mostrando aí esses exemplos. Se tu ficou curiosa. Ai, como é que é essa roupa no corpo e tal. A gente vai postar isso aí por lá também.
É isso. Um beijo e até a próxima.
Um beijo.